A vitimização policial vai ser tema de audiência pública nesta quarta-feira na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Cláudio Ferreira.
Pois é, Edson, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, 343 policiais foram assassinados no Brasil em 2018. Isso significa que no ano passado a taxa de vitimização foi de 0,6 para cada 1.000 agentes.
Pois é, quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a deputada Major Fabiana, do PSL do Rio de Janeiro, está na ponta da linha. Deputada, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia a todos.
Bom, deputada, é uma situação bastante complicada, porque a gente tem aí, apesar de uma redução de 8%, né, no número de policiais assassinados no Brasil, para do ano do 2017 para 2018, aliás, para 2018, é ainda assim um número muito elevado e fora a questão do suicídio de policiais, que também é um problema muito sério, a questão psicológica, né? Qual a avaliação que a senhora faz desse quadro, deputado?
Exatamente. A gente tem um número que, justamente por diversas posturas públicas, vem reduzindo, mas ainda está longe de ser um número, se é que a gente pode dizer, tolerável. Uhum. E você abordou um assunto muito, muito sério, que a gente tem hoje a saúde mental como a vitimização que converge para todas as forças de segurança, né? Desde o sistema penitenciário ao corpo de bombeiros militares. Hoje a gente às vezes fica muito restrito, muito restrito à polícia militar, à polícia civil, quando a gente fala de vitimização, mas a gente tem que entender que o sistema de segurança pública, ele entra... os agentes do DEGAS, o sistema socioeducativo, agentes de sistema penitenciário, por aí vai, e a saúde mental hoje é a única vitimização que é comum a todos. Então, quando a gente fala de vitimização, a gente precisa, sim, abrir um olhar específico, porque a gente tem não somente a vitimização, mas também a falta de uma retaguarda social para a família dos agentes policiais, dos agentes de segurança pública que tombam no exercício de suas funções. E é justamente essa discussão que eu quero levantar. Uhum. Vai ser exibido um filme, que a partir de janeiro vai estar em 450 salas de cinema. E o filme fala sobre isso, fala sobre vitimização policial, fala sobre excludente de licitude, fala sobre a legítima defesa. E trazer à tona esse assunto tão polêmico, esse assunto tão importante, para que a sociedade civil, juntamente com os órgãos de segurança, provoque as casas legislativas em que as leis estão sendo pensadas, formuladas, construídas, para que a gente invoque políticas públicas sérias e que deem o mínimo de condições para esses policiais militares, agentes de segurança como um todo, estarem indo para ruas respaldados para essa guerra que muitas vezes eles não podem vencer.
Uhum. Deputada, há problemas, por exemplo, com relação a equipamentos de proteção, colete à prova de balas, há um déficit aí no número desses equipamentos, muitos policiais saem para o combate sem a devida proteção, uma das causas dessas mortes, porque nesse combate os policiais muitas vezes acabam perdendo essa guerra.
Sim, a gente tem muita coisa, a gente precisa evoluir, a gente precisa acabar com essa cultura de carros de passeio adaptados a viaturas policiais militares, uhum. A gente precisa trabalhar com o conceito de blindagem de viaturas, os projetos dos nossos armamentos precisam ser melhores, a gente precisa trabalhar com níveis com maior segurança de coletes balísticos, mas também com revisão de leis, com cultura de impunidade, com absolutismo de direitos de bandidos, que hoje a gente fica refém a isso, com diversos institutos como audiências de custódia e por aí vai. A gente hoje vive muitas vezes uma situação inversa, em que a gente sabe, em que a gente vive uma proteção social ao bandido, e que ele, por muitas vezes, acha que se atentar contra a vida de um agente de segurança pública, pouca coisa vai acontecer com ele. E, por outro lado, a gente tem homens e mulheres sérias que dedicam suas vidas, que não estão fugindo do combate, pelo contrário, que são, sim, a última barreira contra uma barbárie assassina que tenta entrar nos nossos lares. Então, é por isso que é importante a consciência social, para que a gente valorize esses agentes de segurança pública, e assim a gente consiga engrandecer a corporação. E aqui essas corporações vejam no policial, sim, o seu maior patrimônio.
A senhora acha que falta, por exemplo, a divulgação na sociedade desse lado? Porque, por exemplo, a gente, no começo da entrevista, a gente citou alguns dados aqui do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e acredito que a maioria da população não tenha conhecimento de que tantos policiais são assassinados no Brasil anualmente. Então, a senhora acha que a imagem do policial junto à sociedade precisa ser revista para que a sociedade também veja esse lado da vitimização?
Com certeza. Falar de vitimização, de vitimização policial, é uma coisa recentemente. É uma coisa nova, é uma coisa recente. A gente ficou durante muito tempo refém de discursos, de hegemonia de discursos, de ideologias nefastas, de posicionamentos políticos em que via o policial o tempo todo como inimigo da sociedade. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento em que a gente tem um presidente eleito democraticamente, que é o nosso presidente Bolsonaro, que é um presidente que enxerga as forças de segurança como elas devem ser vistas, seres humanos que estão ali, que estão se dedicando, que estão entregando o suor de suas famílias para que outras famílias possam dormir na paz e na comodidade de seus lares, e que a gente possa cada vez mais levar para o comprometimento social esses dados. No Rio de Janeiro, então, que é o laboratório da vitimização policial, tem sido mais perigoso nos últimos 25 anos ser policial militar do que servir nas duas grandes guerras mundiais. Uhum. Isso com números comprovados em termos de feridos e mortos. Né? Então, eu acho que começar a falar de vitimização policial e trazer essa proposta de fazê-la como política pública, como legislação, a nível nacional, é sim um primeiro grande passo para que a gente alcance a retaguarda social para esses agentes.
A senhora acha que essa imagem, deputada, que se faz do policial é uma das causas desse isolamento social que acaba, inclusive, causando, né, sérios problemas psíquicos? E eu perguntaria à senhora o seguinte, além disso, o atendimento a essa questão da saúde mental dos policiais, né? Especialmente desses policiais que atuam na linha de frente, que participam de operações ostensivas, enfim. Existe hoje uma... Como funciona essa questão dos convênios médicos, enfim, do apoio a esses profissionais de segurança pública?
A atividade policial, ela não é cartesiana, né? Então, essa preocupação com a saúde mental do policial, ela também foi despertada há pouco tempo, a nível de corporação. As corporações não estão preparadas para enfrentar uma onda de depressão, uma onda de despreparo psicológico, uma onda de pressão, né? Policiais muito novos, eu vou falar o caso do Rio de Janeiro, policiais muito novos que, por conta de poderes políticos, de projetos políticos que levaram governadores à cadeia, foram jogados dentro de UPPs, sem menor condições de lá ficar. E as nossas corporações estão começando a se adequar, mas também eu faço aqui, eu gostaria de trazer a culpa do policial. O policial precisa vencer uma barreira cultural de que não é demonstração de fraqueza quando o policial assume que ele não está bem psicologicamente.
Uhum.
Entendeu? A gente ainda tem essa cultura do policial, da ponta da linha, do ethos, do guerreiro, e de dizer, se eu for procurar um serviço de psicologia, ou se eu for atrás de um apoio psiquiátrico, de um psicólogo, ou de um tratamento adequado, eu estou reconhecendo que eu estou maluco, e eu não posso, eu sou o guerreiro, eu sou o poderoso, o brabo, sou eu na ponta da linha que dou conta das coisas todas, uhum. E quem vai fazer se não eu? Então, gente, isso são cicatrizes, sabe? Uhum. Cicatrizes de décadas de omissão do poder público, de descaso das autoridades, que nunca viu esse segmento com os olhos de que são seres humanos.
Uhum.
E que precisam desses olhares diferenciados. Pela gente também, porque nós, policiais militares, também somos clientes do serviço que a gente também presta.
Sim, sim. E uma questão, né, deputado, a gente vê muitas vezes quando se trata, por exemplo, de casos de erros cometidos por policiais em ação, essa questão, né, das causas desse problema muitas vezes não são atacadas, e uma delas certamente esse, essa questão que a senhora está dizendo, quer dizer, aquele dever de ser um infalível e que acaba gerando essa cultura que muitas vezes isso influenciando inclusive na atividade do policial, né?
Ah, com certeza, em qualquer profissão influenciaria, só que a gente tem uma situação a se apreciar que numa mesa de cirurgia, quando o médico erra, quem morre é o paciente. Na rua, quando vulgarmente falando, o bicho está pegando, se o policial militar não estiver muito bem preparado psicologicamente, é ele que vai morrer.
Deputada, no dia a dia do policial, tem alguma coisa que possa ser feito para, enfim, mudar um pouco essa situação em termos de jornada de trabalho, em termos das operações, em termos de plantões, assim? A senhora que tem uma convivência mais estreita com as forças de segurança, como é que se pode modificar regras do dia a dia para poder evitar um pouco esse estresse psicológico que leva à depressão e outras doenças?
É lógico, a gente tem muita coisa para se fazer. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, brilhantemente conduzida sob a batuta do Capitão Augusto, deputado Capitão Augusto, ela apresenta diversos projetos de lei, são importantíssimos. Eu mesma agora relatei um projeto de lei para rejeição de uma obrigatoriedade de câmeras de vigilância e GPS em todas as viaturas, por entender que a gente tem muitas prioridades a se alcançar antes de amarrar orçamento, pensando em fiscalização. A gente precisa crescer e desenvolver enquanto corporação justamente para isso. Piso nacional de salários, a gente precisa avançar nisso, a gente precisa avançar em qualidade de vida para o policial militar na área social. A gente precisa avançar em termos de hospitais, em planos de saúde. A gente precisa fazer com que esse policial militar, que não quer ir para a rua morrer, ele não quer, mas ele sabe que pode acontecer, porque é um serviço que ele abraçou, é um serviço que ele ama fazer, mas ele tem que saber que caso aconteça alguma coisa com ele, a família dele vai estar amparada.
Uhum.
Então é um conjunto de ações. Essa é a nossa prioridade hoje em dia. Transformar essa retaguarda jurídica, essa retaguarda social, como a fortaleza do policial militar, que, olha, você pode ir para a rua defender a sociedade, sim, porque é servir e proteger que faz do policial militar, a essência do policial militar feliz. É o servir e proteger que faz a gente acordar 4 horas da manhã, botar farda e ir para a rua. Isso nos mantém vivo. Mas se alguma coisa acontecer com você, nós estamos aqui com um arcabouço jurídico, com uma estrutura social para tomar conta da tua família. E enquanto isso enquanto esse processo ele ocorre, a gente está empoderando a instituição. A gente está fazendo a instituição olhar aquele homem como patrimônio e melhorando a escala de serviço, melhorando as condições de serviço, as viaturas tendo projetos de carros realmente construído por montadoras de acordo com aquele tipo de policiamento, se é policiamento em rodovia, para evitar acidentes que os policiais morrem antes de chegar a um posto de combustível, blindagem na parte frontal de viaturas, para que os policiais não sejam atacados de dentro da viatura quando eles estão em algum tipo de baseamento, coletes à prova de bala com um número superior de blindagem, alcance de blindagem maiores, capacetes balísticos, coletes balísticos que alcancem o pescoço, todo tipo de material hoje, que as forças de segurança especiais são privilegiadas, que a gente alcance isso, a tropa convencional também, com treinamento de acordo, com capacitação, E com valorização. O homem precisa saber da ponta da linha que aquela corporação entrega a ele todos esses meios e uma legislação sólida, uma legislação como o pacote anticrime do ministro Moro, em sua essência, deseja fazer, e que nós, deputados, vamos lutar com todos os meios republicanos e democráticos para resgatar essa essência e entregar na ponta da linha para o policial uma segurança maior de se trabalhar.
Deputada Major Fabiana, do PSL do Rio de Janeiro, conversando aqui Exatamente. Com a gente. Deputada, eu Obrigada. Quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente e sucesso aí no debate de hoje sobre esse tema Obrigada. Da vitimização.
Vamos para o debate e vamos fazer a vitimização policial como política pública agora. Chega mais do mesmo, a gente já viu que não levou a lugar nenhum.
Obrigado,
deputada. Um bom dia.
Obrigada, bom dia.
Obrigado, tchau, tchau. Está a participação da deputada Major Fabiana, do PSL do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui sobre a questão da vitimização policial, tema que vai ser discutido hoje na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.